Sejam bem-vindos ao 17º episódio do Estrago da Nação. Eu sou Pedro Almeida Vieira, jornalista e diretor do Página 1. Como habitualmente, o Luís Gomes e o Tiago Franco vão dizer a sua justiça sobre diversos temas. O Luís traz o tema das eleições europeias e dos debates. Realizou-se já o primeiro que nós vamos aqui discutir, ou melhor, eles vão discutir. O Tiago escolheu como tema a violência doméstica, tendo como pano de fundo a alegada, porque tem sempre de falar na alegada agressão do Zé Cristal Branco à sua mulher de 95 anos. E depois teremos o terceiro tema que eu irei introduzir, é um tema que foi discutido hoje em Conselho de Ministros e vamos falar de um assunto que já tem décadas e décadas e foi feito mais um anúncio, vou já anunciá-lo, é o aeroporto. Vamos começar por qual tema? Tiago e Luís, qual vocês querem começar com o tema respectivo?
Podemos começar pelas eleições, talvez.
Pronto, vamos começar então pelas eleições. Luís, o que é que queres falar sobre as eleições europeias? Conta lá.
Bem, eu, em primeiro lugar, gostava de falar do debate de ontem à noite. Achei esclarecedor que os quatro partidos estejam absolutamente de acordo em tudo. Tivemos a presença da Iniciativa Liberal, do PSD, do PS e do LIVRE. Todos estão de acordo que é preciso deixar entrar toda a gente, portanto, tratá-los. O tema aqui é discutir ao máximo quanto melhor os podemos tratar, com a máxima humanidade, se calhar de preferência, irmos todos de frappé para o aeroporto de Lisboa para os receber. Todos estão de acordo. Todos estão de acordo que deve haver alargamento a países mais pobres, seja o Kosovo ou até a própria Macedónia, para além da própria Ucrânia. Todos devem entrar, alargamento, portanto não, ninguém sabe muito bem de onde é que vem o dinheiro. Praticamente no resto estão todos de acordo com a política agrícola comum e ninguém praticamente falou de temas que eu acho que são muito mais relevantes do que este. Talvez o primeiro sobre a imigração seja o único em que estou em completo desacordo com qualquer um daqueles quatro candidatos. Mas o mais surpreendente foi a posição do LIVRE, que nos disse que até 2050 esperavam-se 200 milhões de refugiados climáticos. Vá-se lá saber o que é isso, na Europa, essencialmente do Norte de África e do Médio Oriente, e que praticamente todos eles viriam buscar ou procurar a União Europeia para fugirem à tal suposta emergência climática. Segundo ele, nós temos que os acomodar a todos. Isto significa que, para uma população europeia que está em estagnação de 450 milhões, a tal teoria da conspiração da substituição parece que finalmente é uma realidade, porque estão a preparar-se para entrar aqui cerca de 50% da população, isto sem, aparentemente, a única discussão que houve foi quem legalizava mais rápido. Foi a única discussão que eles tiveram, praticamente todos de acordo, em que o que era importante era legalizar com rapidez. Portanto, entre tudo. Eu já disse isto várias vezes.
Oh, Luís, espera aí, deixa-me interromper o teu raciocínio. O Bugalho também disse que era para entrar tudo à balda?
Praticamente. Todos estavam de acordo que era preciso legalizar e o grande problema era tornar legal o que era ilegal. E, portanto, a grande preocupação deles é entra tudo. Eu aqui já disse, e isto é a resposta ao Tiago, que ele mencionou-me num artigo em que a posição do Tiago é também tudo a entrar à Lagardère.
Eu já sabia que isto não era sobre eleições.
Não, é a mesma posição, portanto, tu não, mas o outro tem refugiados climáticos. 200 milhões, volto a repetir.
O Luís é como Roma, todas as estradas vão dar.
Mas o homem propunha-se a abrir corredores humanitários, também não sabemos muito bem o que é isso, se calhar são os canais pelo mar Mediterrâneo ou com uma frota para guardar a rapaziada e entraria tudo. Eu já disse isto várias vezes e isto em resposta ao Tiago por me ter mencionado no artigo, que no modelo de propriedade privada, seguramente o Tiago não deixa lá entrar em casa tudo, toda a gente e mais alguém. Há regras. Só entra na nossa casa quem a gente deixa. Aqui é a mesma coisa. O Estado, em teoria...
A casa do Tiago é um albergue espanhol.
É um albergue. Entra toda a gente.
A minha casa, a toda a gente, pá, venha quem vier por bem. Já sabes como é que é.
Exatamente. Portanto, entra tudo.
Abre o magnífico e certo.
Entra tudo. Portanto, eu já expliquei aqui várias vezes, foi um modelo de propriedade privada, mas só entra quem a gente deixa. Dois, se fosse um modelo de propriedade privada sem Estado, nós, qualquer pessoa que convida alguém de fora, tem que ter a garantia que se ele cometer algum crime, se tiver a praticar algum assalto, se prejudicar algum terceiro, é preferível ter um seguro, não vai ao diabo selas. E, portanto, o mercado acaba por medir o risco, como é óbvio, um seguro de alguém que venha de zonas de guerra ou zonas complicadas ou que tenha um tema cultural que seja um problema para terceiros, esse seguro irá ser mais caro. E, portanto, irá refletir-se nesse seguro de responsabilidade civil que essa pessoa que convida teria que pagar no modelo de propriedade privada. Terceiro, essa pessoa, quando convida alguém, tem que garantir que vai ter condições para lhe dar e vem para fazer ou para ser contratada e tem condições para ele estar hospedado, etc. Posto isto, o Estado que dizem que é o único que nos dá, que nos rouba para nos garantir a proteção de propriedade privada e segurança, neste cenário mais vale não ter fronteiras, porque está-se a abster de proteger a propriedade privada das pessoas. Portanto, não há preocupação à entrada se essa pessoa tem condições de sobrevivência, se tem um contrato de trabalho, se tem um registro criminal limpo, se vai pagar uma caução, etc. E o que é que está a acontecer? Estão a entrar várias pessoas que estão a beneficiar empresas como a Uber e como a Globo, que já vieram dizer que não sobrevivem sem a imigração, como é óbvio. Porquê é que está a acontecer? Porque, como eu expliquei, no modelo de propriedade privada, essa pessoa que convida teria que pagar um seguro de responsabilidade civil e seria tanto mais caro quanto mais problemática ou proveniente de determinados países seria essa pessoa.
Luís, eu vou ter que te interromper por uma coisa, que é que já não é a primeira vez que falas sobre a questão do seguro dos imigrantes, não é? E eu até posso aceitar isso agora, por uma questão de igualdade, então qualquer português teria também que fazer um seguro, não?
Claro, mas isso era um modelo de propriedade privada, se não existisse Estado, tinhas que ter um seguro.
Toda a gente tem que ter seguro.
Claro, serias obrigatoriamente a teres um seguro.
Quando estás a falar dos seguros para os imigrantes, também estás a falar então para os seguros...
Para toda a gente, como é óbvio. Se estás a convidar uma pessoa proveniente de alto risco, esse seguro iria refletir-se.
Não, mas a questão é essa.
Só para explicar o meu raciocínio, já que me interrompeste.
Não, mas o que é que é? Epá, eu tenho que interromper.
Deixa-me só terminar o meu raciocínio. Portanto, já que me interrompeste, isso era um modelo de propriedade privada naquilo que eu defendo. No modelo que temos agora, que é este, infelizmente, que temos, onde temos um ladrão que diz que garante a segurança das pessoas e a propriedade privada, como é óbvio, essas pessoas têm que estar à entrada, tem que haver controle, quer de calção, quer garantia que essa pessoa tem meios de subsistência e que pode, tem contrato de trabalho e que vai estar hospedado em condições. O que está a acontecer é que ninguém está preocupado quem é que vai pagar, porque a classe política e os quatro que lá estavam, como vão para Bruxelas receber os tais 20 mil euros por mês, isso, o dinheiro deles vai estar garantido, porque vai ser a população que está a sofrer com todos esses custos de habitação, hospitais sobrelotados, insegurança, ao contrário do que se anda para aí a dizer, problemas e de violência, etc., como ainda hoje aconteceu numa escola, todos esses problemas que estavam a ser causados por pessoas que vêm de fora, esses custos estão a ser pagos por toda a sociedade. O que é que acontece? Empresas como a Uber, restaurantes, etc., estão a contratar pessoas a preço de mão de obra escrava, sem terem que sofrer com esses custos. São todos diluídos em toda a sociedade. Isto foi um dos pontos que eles falaram. Depois, ouvimos uma palavra maravilhosa do Cotrim Figueiredo a dizer, quando o Bugalho lhe perguntou se estaria disponível para um imposto, era um imposto qualquer sobre o clima, ou sobre qualquer coisa relacionada com o clima, e ele disse, não,
sobre os plásticos.
Sobre os plásticos, exatamente. O Cotrim Figueiredo, como bom liberal, disse logo que não era um problema do imposto, era como é que se aplicava. Portanto, temos aqui, estes são os liberais de Portugal. Portanto, sempre que seja uma roubalheira, só depende é como é que se rouba, se é que é com uma navalha ou com uma faca. Portanto, é a única dúvida que o homem tinha. Por último, eles estão praticamente de acordo com tudo, que me deixa surpreendido. Ficou por falar temas tão importantes como a democraticidade das instituições europeias, que não têm quase nenhuma, o problema do desaparecimento do crescimento económico desde que entramos na União Europeia, o endividamento brutal, o papel do Banco Central Europeu, se é necessário termos esse monopólio com o megapoder, a identidade digital, o tratado pandémico, todas essas questões ficaram de fora. E depois, por último, o jornalismo continua a fazer um papel confrangedor em que imita opinião nos debates. Assistimos à Clara de Sousa a dizer que o Trump era um aliado do Putin. Vá-se lá saber onde é que ela foi buscar essa versão. O que sabemos é que o Trump nunca
existiu. Será o momento em que o Trump disse em campanha que, se fosse eleito, em 5 minutos acabava com a guerra com o telefonema para o Putin? É capaz de ser por aí, não é?
Mas isso não a pode concluir ou levar a ter opinião sobre nada. Portanto, ela está lá como moderadora. Portanto, se não, vem debater. Ok? Eu não acho que isso seja opinião. E outra, é que toda a gente agora é insultada. Qualquer pessoa que tenha uma opinião contrária a estes senhores, ou que há uma emergência climática, há muitos prémios nobres que não estão de acordo. Não há nenhuma emergência climática, no meu entender, mas isto hoje em dia já é chamado de negacionismo climático. Portanto, é todo um insulto para cancelar qualquer debate. Qualquer pessoa que esteja contra a política de portas abertas é um extremista, um populista ou alguém de extrema-direita ou racista. Portanto, todos os insultos servem e o jornalismo continua a usar sempre o insulto para cancelar qualquer debate. E, por último, se continuarmos com este tipo de debates, bem melhor seria que se não fizéssemos lá. Estão de acordo com tudo. E era isso, mais nada.
Pedro, como diz.
Tiago, mas antes de começares a falar, já agora só introduzia aqui uma questão sobre os debates que já tínhamos falado na semana passada, que tem a ver com o modelo, que são um modelo de 4 candidatos, dos dizem eles, principais partidos. Mas sucede que eu estive a ver, e por exemplo, não há nenhuma vez em que o PS, ou a candidata do PS, ou o candidato da AD, estejam separados. Em três debates, como todos os outros, mas eles estão sempre os dois juntos. Achas que este modelo, e tendo em conta a amostra de ontem, é o mais adequado para fazer debates sérios? Ainda mais ontem, no debate que nós estamos aqui a abordar, estava PS, o PSD, o Iniciativa Liberal e o LIVRE, não é? E, portanto, há sempre assim um bocadinho um desequilíbrio, porque o Bloco Central está sempre...
Não, nós falámos sobre isso há uma ou duas semanas, e parece-me que eu não sei se o debate assim é mais justo ou não do que se fossem todos. O que eu acho é que é melhor do que serem só dois, E acho também melhor do que serem 8 ao mesmo tempo. Portanto, eu ouvi aqueles 4 e consegui perceber o que eles defendiam. Não interessa agora para o caso se concordo ou não, mas eu consegui perceber o que eles diziam. Se estivessem 8 a falar ao mesmo tempo, seria difícil. Se estivesse um contra um, seria mais uma vez uma infindável ronda de debates, que na minha opinião para eleições europeias, em que muitos deles defendem exatamente a mesma coisa, com pequenas nuances, acho que acaba por ser um bocadinho, acaba por ser um bocadinho demais. Portanto, eu não desgostei daquele formato de debate, resta ver quais são as combinações seguintes, mas consegui pelo menos perceber a mensagem, que não me agradou muito, mas pelo menos percebia.
Agora faz lá os comentários já ao que o nosso...
Em relação ao que o Luís diz, talvez seja melhor agora vocês desligarem os microfones para não haver eco, os dois. Em relação ao que o Luís diz, normalmente quando nós começamos um tema, Luís, tu dizes, não se pode... Desta vez disseste no fim, não se pode ser contra isto porque é negacionista, não se pode dizer contra os imigrantes porque se é racista, ou repara uma coisa, há uma razão para se dizer isso. Quando um grupo de imigrantes louros vai parar ao Algarve e deixa de pagar impostos, em Portugal ninguém reclamou, sabias? Durante alguns anos, a comunidade sénior sueca foi-se transferindo aos poucos para o Algarve e teve que ser a Ministra das Finanças a dizer que Portugal não lhes cobrava impostos, eles eram reformados da Suécia, deixavam de contribuir, não é? Porque Portugal não lhes cobrava nada, mas continuam a vir à Suécia usar os serviços de saúde e coisas dessas. Ninguém se queixou de andarmos a receber velhotes suecos com bons salários sem lhes cobrar impostos. Até lhes arranjámos umas casas no Algarve e tudo. No entanto, quando aqueles desgraçados passam ali no Mediterrâneo, ficamos todos muito chateados. E esse até vem para cá trabalhar. Qual é a diferença entre um argelino, um marroquino, um senegalês e um sueco? Assim, de repente, qual é a primeira coisa que te lembras? É a cor, não é? Portanto, é normal que quando dizemos que não queremos aqueles imigrantes, seja associado a racismo. Pronto. Eu acho que é um bocado por aqui. E é verdade o que dizes, que falaram de imigração e, de uma maneira geral, cada um defendeu que a entrada de imigrantes, isso é algo bom, mas por razões diferentes. O rapaz do livro tem mais ou menos uma ideia mais humanista, que é mais ou menos aquela que eu defendo, que é um mundo sem muros em que as pessoas vão procurar oportunidades em sítios onde a vida é melhor. Não? A partir do momento em que vão para trabalhar e tentarem se integrar num país, é isso que eu defendo também, não vejo problema nenhum nisso. O Coutinho Figueiredo quer imigrantes para ter mão de obra mais barata, o Bugalho também, e a Marta Temido, não me lembro ao certo o que ela disse, mas também julgo que foi a favor da integração e de portanto, da entrada e com a integração. Portanto, um modelo mais socialista. Eu acho que isso faz sentido. Tu próprio dizes que a sociedade europeia está envelhecida e estagnada. Portanto, é óbvio que nós precisamos de imigração. E quando tu falas que entrar à balda sem contratos, sem isto e sem aquilo, nós não temos que fazer diferente para os imigrantes do que fazemos para as populações locais, não é? Tu tens portugueses que são criminosos e nem por isso são expulsos do país. E tens portugueses que não trabalham, que recebem subsídios e também não são expulsos do país. Portanto, com toda a imigração que nós e os outros países europeus apanhamos, a maior parte das pessoas vem trabalhar, vem contribuir. E isso, inclusive, são dados, por exemplo, do INE, não é? que a imigração trouxe-nos 7 vezes mais receita do que aquilo que recebem. Portanto, nós continuamos com esta discussão como se os tais 200 milhões que vêm nos próximos anos viessem invadir a Europa e não trabalhar. Ora, a Europa já é uma mistura de raças. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. E tu estás constantemente a defender que os Estados Unidos, no século XIX e tal, é que eram um exemplo de economia que melhor funcionava no mundo. Ora, no século XIX eles já estavam cheios de imigrantes. Portanto, e agora é igual. Eu não consigo entender.
Mas agora, e Tiago e Luís também, esta discussão sobre a questão da imigração, pelo menos da minha opinião, nunca aborda o aspecto essencial, que tem a ver também um bocadinho com aquilo que aconteceu durante décadas do país, que foi a migração do interior para o litoral. E que veio criar um conjunto de problemas, a começar por falta de habitação nas zonas urbanas, com o encarecimento dos aluguéis, das casas, com a necessidade de infraestruturas, de escolas, de hospitais, para, digamos, receber uma quantidade cada vez mais crescente da população que vinha exatamente das zonas onde não se vivia bem para as zonas onde havia mais perspectivas. E aquilo que não se discute muito é como é que nós vamos, como país, receber imigrantes que, de facto, fazem efetivamente falta, até para a questão do desenvolvimento da população portuguesa e também até para o repovoamento de zonas...
desculpa lá interromper.
Deixa-me só acabar. Por exemplo, há modelos interessantes. Ainda essa semana li uma reportagem, por acaso, interessante do Público, não é só coisas mais do Público, sobre a estratégia que o Fundão está a ter na recepção de imigrantes. E o problema é que nós nunca discutimos o problema de uma entrada sem sequer qualquer tipo de integração dos imigrantes. E isso acontecia há umas décadas atrás com os migrantes do interior e, de facto, está sempre a discutir.
Mas agora discute-se, Pedro. A esquerda discute muito a integração. Quer dizer, a direita quer os imigrantes fora daqui. Mas a esquerda discute a integração, eu acho.
Não, mas que raio de integração é que nós estamos a ter?
Estou a dizer que discutimos. A discussão da integração existe. Ela, de facto, não é feita em Portugal. Mas a discussão existe. Agora, há um mundo enorme.
Faz ali à rua do Bem Formoso e vês a integração. Não é?
Mas eu não estou a dizer que existe integração. Mas não, eu estou a falar chinês. Eu não estou a dizer que existe integração. Não existe integração. É cada um por si, Deus por todos. Eu estou a dizer que fala-se, discute-se, que não se faz integração. O que nós estamos a dizer aqui, eu já ouvi em N programas. Portanto, não, eu acho que o tema agora começa a ser discutido, porque é óbvio que não se faz integração. Portanto, antes de começarmos a pensar em levantar muros, devemos é começar a pensar em como integrar melhor as pessoas para que todos cheguem ao mercado de trabalho e tenham uma vida que procuram. Eu não estou a dizer, atenção, isto é para o Luís, eu não estou a dizer que nós só recebemos gente de bem e gente que quer trabalhar. Ora, entre os nossos 10 milhões de portugueses também temos gente que não é de bem e que não quer trabalhar. Temos criminosos. Portanto, é claro que na enxurrada de gente que vai entrando, claro que há gente que não interessa ao menino Jesus, mas quer dizer, isso faz parte em Portugal ou nos outros países da Europa. Uma coisa é certa, a Europa não aguenta sem imigração porque as populações estão a envelhecer. Portugal não aguenta certamente sem imigração porque... Quer dizer, os portugueses já nem conseguem, já nem têm filhos. Porque não há dinheiro para sair de casa dos pais. Portanto, nós precisamos de imigração. Outra coisa diferente é o que estás a dizer em, se calhar, voltar a deslocar as populações para o interior, mas para isso é preciso ter emprego. Não é? Nós temos uma política de ter os empregos todos no litoral junto às grandes cidades. Há outros países que não fazem isso. Olha, eu já dei várias vezes o exemplo dos países escandinavos, que é a realidade que eu conheço melhor fora de Portugal, que têm os serviços públicos completamente espalhados pelo país. Ouve lá, os serviços, os serviços dos Correios estão quase no Ártico. Estás a perceber? Há serviços espalhados pelo país todo. O que significa que as populações podem, se quiserem, ficar nas terras onde nascem. Não têm que ir para as principais cidades. Ora, isso em Portugal não existe. Uma pessoa que nasce em Estremoz tem que ir para Lisboa há alguns na vida.
O problema é não termos uma ideia de país. E, portanto, se não temos uma ideia
sim,
de
sim,
país...
Sim. Nessa parte concordo. Mas, voltando ao tema das europeias, mais grave do que esta discussão dos imigrantes, que é, uns dizem têm que entrar porque precisamos de mão de obra barata, outros não podem entrar porque temos de ter uma Europa só de gente branca, há alguns aqui no meio está a virtude, nós precisamos de imigração e temos que fazer o que é possível para integrar. A nível europeu, alguns países fazem isso. Portugal não faz. Mas houve outros temas que eu acho que foram um bocado mais, que a mim me preocuparam um bocado mais. Porque eu, lá está, eu não tenho nada contra a imigração e acho que devemos viver num mundo sem muros, porque eu também gosto de ir para outros sítios, portanto não me importa receber ninguém. Mas, por exemplo, na discussão da guerra, que é uma coisa que nos afeta agora, hoje, diariamente a todos, todos os partidos mais ou menos concordaram que nós temos que começar a investir mais na... investir mais na indústria militar, a retirar um bocado aquele poder da França que tem a indústria de armamento toda, começar a dividir, portanto, de certa forma, dividir o bolo da indústria militar. Era essa a grande preocupação. Continuaram com a conversa de continuar a apoiar a Ucrânia, retirar mais não sei quantos do PIB para as Forças Armadas, essas coisas todas. E o único representante que estava lá da esquerda, que era o Livre, tentou discutir o tema da guerra numa abordagem fofinha, pá, que é uma coisa que me aborrece, que foi dizer, não, nós temos que discutir a ideia de um exército europeu, continuar este apoio à Ucrânia, mas um exército europeu de defesa, não é de ataque. Que é uma coisa muito engraçada, portanto, é aquele conceito da NATO, somos uma força de defesa. Pá, os gajos na Líbia e ali em Belgrado... que digam como é que é a defesa da NATO. Portanto, esta conversa de os partidos portugueses que concorrem às europeias continuarem com a narrativa de que é preciso de continuar a despejar dinheiro na Ucrânia, e depois os que se dizem pacifistas, como o Livre, pronto, tentam dizer aquilo de uma maneira mais fofinha, mas no essencial é exatamente o mesmo, é uma coisa que me preocupa, porque os imigrantes que vêm para cá trabalhar, que o Luís estava a dizer que trabalham na Uber e tal, não influenciam a minha vida, não prejudicam minimamente. Agora, por cada dia da guerra na Ucrânia que nós continuamos a pagar, nós, europeus, vamos empobrecendo. Isso é que me preocupa e isso é que eu gostava de ter discutido de outra maneira.
Falaste nos suecos... Isto é muito rápido. Os suecos... vieram para cá. É preciso recordar-te que os suecos pertencem, a Suécia pertence à União Europeia e, portanto, eles têm o direito de entrar, conforme os acordos que nós assinámos, de livre circulação de pessoas. Portanto, como é óbvio, se existisse fronteira com a Suécia, aplicavam-se os mesmos critérios, seja um sueco, seja um afegão. Portanto, isso aí não tem nada, essa conversa não tem nada de racismo, ao contrário do que mencionaste. Em relação ao que tu dizes de fronteiras abertas, portanto, tu para ti não há a defesa de propriedade. Portanto, entram toda a gente, as infraestruturas podem rebentar, os jovens, quando dizes que nós precisamos de estrangeiros porque os portugueses não têm filhos porque o Estado gasta uma fortuna e assalta a malta de forma desmesurada e eles não têm condições para entrar no mercado de trabalho e, por outro lado, estão a sofrer concorrência nas profissões não qualificadas de gente que está a entrar de fora sem qualquer controle, como é o caso de hoje em dia na restauração, espera, deixa-me só terminar, portanto, dizes que essa gente não é incomodada, portanto, essa gente está a servir de carne para canhão e mão de obra escrava, como é óbvio, está a baixar os salários dos portugueses não qualificados, como é óbvio, portanto, essas pessoas estão a sofrer com isso. Por outro lado,
quem está a sofrer?
Deixa-me terminar. Claro que estão a sofrer. Eu sei que és fechar os olhos a isso. E dois, as habitações.
Mas como é que estão a sofrer se vêm de livre vontade?
Mas que livre de vontade? Tiago. Uma mercadoria, para haver uma movimentação de uma mercadoria ou um bem, tem que haver um acordo entre comprador e vendedor. Tu estás numa propriedade privada, só entras se tu deixares.
Não, tu estás a dizer quem está a
sofrer. Tem que haver um acordo e quem o recebe.
Tem que haver um acordo. Imigrante nenhum está a sofrer porque vem para Portugal porque quer. É isso que eu estou a dizer.
Não, mas a pessoa que está aqui tem que saber se o aceita para cá dentro ou não.
Quem recebe é que sofre. Eu pensei que estavas a dizer que era quem vinha, já percebi.
Não, quem vinha, quem está a receber, tem que proteger a propriedade privada. Essa é a função que está incumbida ao Estado. O Estado tem que garantir, já que é o modelo em que temos, tem que garantir a propriedade privada das pessoas e não pode deixar entrar. É que a mesma coisa. Que uma pessoa, por isso é que os bens públicos é um problema, é mesmo uma coisa que quando eu expliquei num artigo que uma monarquia absoluta era melhor que uma democracia porque o rei pelo menos tinha o cuidado numa casa de preservar aquilo e não ia pôr lá a gente de qualquer maneira.
Mas caso, os bens públicos,
as pessoas querem ganhar ao máximo. Deixa-me só terminar. Portanto, esta classe política está-se nas tintas. Se o idoso tem lugar no hospital público, está cheio de estrangeiros. Está-se nas tintas se o jovem consegue ir para o mercado de trabalho, ainda com pressão sobre os salários, especialmente nas profissões não qualificadas. Estão as infraestruturas públicas completamente sobrelotadas. Estamos com um problema de crise na habitação, como é óbvio que essa gente está com a pressão, porque não há casas suficientes para a gente não entrar. E, portanto, a tua política é entra tudo e não há proteção. Então, para nesse caso, acabamos
mas
com as fronteiras.
Mas proteção de quê? Uma pessoa que passa numa fronteira está a roubar a propriedade privada de quem?
Claro que está. Se tivesse um terreno, só entra no terreno quem tu autoriza.
Mas para o terreno, é óbvio. Passa na fronteira. Para uma pessoa que entra ali na
claro
estrada.
Claro que é. O Estado tem a função de proteger a propriedade pública de uma comunidade.
Para isso, então, é para isso que serve. Mas carro todos os anos, mais do que uma vez por ano, e vou até Lisboa, não entra na propriedade privada de ninguém. O que é que tenho que proteger na minha entrada? Explica-me.
Tenho que proteger na entrada porque estás numa comunidade europeia. Estás numa entidade política. É por isso que deixas passar. Porque se eu sou defensor de sairmos da União Europeia, obviamente que iria existir ali uma fronteira em Espanha, como sempre existiu. E, portanto, tinha que haver um controle do Estado. Como existe na tua propriedade ou na tua casa. Só entra quem tu queres.
Mas
lá, essas coisas, portas abertas, não se aplica aqui.
Luís, mas tu tens paquistas no quintal?
Essa coisa de dizeres que ninguém está a ser prejudicado é uma falácia e estamos a ser prejudicados. Porque está a aumentar a violência. Vai ver o número de violações cá na Suécia, desde que entraram uma data de imigrantes. Vai lá ver qual é a maior taxa de violações per capita, uma das mais altas do mundo. Bem, vamos então dizer que isto, que dizer que as pessoas não estão a ser prejudicadas por isto, é que não. Em relação ao tema da guerra, que era uma das notas, é nisso que concordo contigo, é que são todos belicistas. São todos belicistas. Mas, todos no debate estão a defender a continuação desta política e, afinal, até descobrimos que o LIVRE também é anti-Putin. Portanto, isso aí...
Desculpa lá.
Em relação ao tema da imigração, desculpa lá.
Eu não tinha acabado de fazer
uma coisa assim. E não há ninguém prejudicado. É uma frente.
Eu não sei que pessoas é que vão ao teu quintal, mas no meu quintal não entra ninguém. Ninguém me deixa ter a cabeça. Eu ando há dois anos, neste podcast estás sempre a dizer que o Estado rouba, que faz isto, faz os impostos, não sei o quê, não sei o quê. Ok, já percebi essa parte. Eu ando há dois anos a ser roubado todos os meses pelo Banco Central Europeu e pelos bancos que aplicam as políticas do Banco Central Europeu.
Gente, olha, que eu... são os marxistas como tu que chegaram à criação dos bancos centrais.
Por favor, gente que eu nunca elegi, gente que me está a deixar sufocado para conseguir manter o sítio onde eu vivo. Quem me está a roubar a minha propriedade privada, a minha casa, é o Banco Central Europeu e o banco que aplica as taxas de juros, percebes?
Olha, Tiago, estás aqui com os melhores críticos dos bancos centrais que há.
Fez mal, o rapaz que me levou no Uber em Lisboa não me fez mal nenhum, o rapaz que foi entregar comida à casa
não.
Os brasileiros que estão a servir à mesa não me fazem mal nenhum, imigrante nenhum alguma vez me fez mal. No entanto, os louros esbeltos do Banco Central Europeu, é que mandou roubar à descarada e a deixar-me sufocado há dois anos.
E só estás a olhar para ti, porque há outras pessoas que estão a sofrer com este processo.
Quando tu me dizes que o problema que estamos todos a sofrer por causa da imigração, a imigração faz zero. Eu sou imigrante, não chateia ninguém, ninguém me chateia. A classe política rouba-me desde o dia que começou a guerra e coloca-me num sufoco desgraçado. Portanto, isso é que me preocupa e é isso que eu gostava. Que o Parlamento Europeu não serve para absolutamente nada discutir-se. Ou seja, nós vamos votar umas centenas de deputados europeus que depois não fazem absolutamente nada para proteger os povos europeus que os elegem e deixam que a Comissão Europeia, que ninguém elege, os bancos centrais, que ninguém escolhe, decidam as políticas que essas sim de facto influenciam as nossas vidas.
Tiago, os bancos centrais existem, foi a tua querida Suécia que inventou os bancos centrais, é só para te informar.
Pronto, pá, Luís, eu não tenho Suécia tatuado nas costas, portanto calma. E já agora deixa-me dizer-te uma coisa, essa conversa que vem para cá os imigrantes e baixam o preço da mão de obra e tal, deixa-me só contar-te aqui uma história que há 20 anos...
É a lei da oferta e procura, Tiago.
Sim, Luís, está tudo bem. Eu... há 20 anos saí mais ou menos de Portugal para trabalhar em engenharia. Trabalhava na Auto Europa, recebia 1.500 euros brutos, ok? Não tinha concorrência de ninguém. Hoje, Luís, em 2024, fui uma entrevista de emprego em Lisboa. Já tenho 20 e tal anos de carreira. O rapaz disse-me que era para um projeto na Boeing. Desculpe, não é na Boeing, era uma empresa de aviação, não disse que era. De aviação no Reino Unido. Que era, repara nesta lógica.
Mas o emprego era em Portugal?
Sim, a empresa era portuguesa, mas repara neste mercado de trabalho. A empresa de aviação no Reino Unido dava o projeto a uma empresa indiana de engenharia. A empresa indiana, que já deve ser um bocado carinha, vinha buscar engenheiros a Portugal. E eu apareci lá.
Eu já te mencionei porque é que há diferenças de salários. Tem a ver com a acumulação de capital. Uma coisa que tu, por acaso, testas. Há com os capitalistas.
Luís, ao fim de 20 e tal anos de trabalho, esta empresa portuguesa dizia-me assim, trabalhar um projeto no Reino Unido e tal, um salário de 1.400 euros. Era menos do que...
Claro, sabes porquê? Porque se fosse como tu viabilizam a acumulação de capital, estão todos a pedir a tributação sobre as mais-valias e sobre os capitais.
A questão é, os salários em Portugal são uma miséria e não são os portugueses que vão baixar. Já são há muito tempo, porque eu não trabalho na Uber e mesmo assim...
Sabe porquê?
Chegaria é assim há 20 e tal anos e os paquistaneses nem sequer sabiam onde é que ficava Portugal.
É, mas olha, se calhar agora tu, para a pessoa que atende no restaurante, antigamente tinhas um português com salário mínimo. Agora se calhar tens um indiano sem estar inscrito na Segurança Social por 400 euros. É que estamos.
O que eu estou a comentar é
rever um bocadinho as teorias do capital.
Ver nas eleições europeias é a discussão sobre aquilo que está a acontecer aos europeus. Não é como alimentar a guerra, não é como discutir como fechar a Europa para mais imigrantes. O que eu quero é resolver os problemas dos europeus agora.
Há problemas, que imigração é um problema, como é óbvio.
Não vai baixando, mas a taxa de juros continua...
Só maluquinhos é que acham que isso não é um problema. Que a gente não vê a realidade.
Olha, o Sebastião Bugalho, estava a dizer que...
Já vamos.
Eu vou só ler aqui uma coisa. Pá, eu nunca concordo com a Constança Cunha e Sá, mas ela escreveu uma coisa que eu acho que faz sentido. Ela escreveu assim. Nada a fazer. Bugalho é um rapaz mal educado. A petulância, os dossiês decorados com cuspo, a falta de preparação para cargos de candidato saltam à vista de qualquer pessoa que o ouça. Já ele não deve ouvir, ou então só se ouve a si próprio, que é o mais provável. É exatamente a sensação que eu tenho deste rapaz. Este rapaz adora ouvir-se. E vai enrolar mais uns quantos. Mas é apenas mais um, novo, que já é velho, para discutir como enriquecer uma elite e empobrecer a maioria. Portanto, isto é que me preocupa. Não são os imigrantes, os paquistaneses e os gajos da Uber. Estás a perceber? Pronto.
Bom, vamos lá então passar para o tema seguinte. O Tiago quer falar sobre violência doméstica. Julgo que não é apenas por causa da novela José Cristóvão Branco com a Betty. Diz lá, o que é que queres falar sobre...
Este tema já arrastou-se durante a semana passada e eu acho que o tema da violência doméstica é um tema sério. É um tema sério. Quer dizer, morrem cerca de 20 pessoas por ano em Portugal vítimas de violência doméstica. No portal da violência, portanto, um site do governo, estão registadas, estou aqui só a ver os números, entre julho e setembro de 2023, portanto em 3 meses, cerca de 1.500 pessoas registadas como vítimas de violência doméstica, sendo 150% mulheres, 48% crianças. Portanto, podemos dizer mais ou menos que temos cerca de 700 e tal casos de violência doméstica por mês, cerca de 20 mortes por ano. Durante o Covid, este problema agravou-se, porque as pessoas estavam naquele estúpido confinamento e fedas em casa. Há situações de violência doméstica em que as pessoas lá está, por causa dos baixos salários e da precariedade laboral, não conseguem sair de casa, têm que continuar a viver com o agressor. Portanto, é um assunto sério que deve ter um debate sério na sociedade, e é uma coisa que a mim me preocupa bastante. Quando eu vi, pronto, custa-me até falar nisto, quando aparece um ser como o José Castelo Branco, pá, eu não quero saber, eu não me interessa a personagem do José Castelo Branco, tudo aquilo para mim é abjeto. Mas eu acho um bocado escandaloso, e até deprimente, que a comunicação social ande a perseguir o carro do José Castelo Branco para lhe sacar uma declaração à saída de um tribunal, ou siga este homem, pronto, acho que é homem, acho que ele, não sei se assume como homem, sei que se veste como mulher, também fico um bocado baralhado com isso e espero não estar a ofender ninguém, mas eu não sabia que o homem se vestia como mulher, portanto eu estou, assim, eu estou tão fora da vida do GSL português que eu quando vi o homem dar uma entrevista, eu fiquei ali um bocado baralhado a tentar perceber quem estava ali. Mas, portanto, aquela personagem que ali está, alegadamente, agride uma mulher de 95 anos. Isto é, obviamente, um problema grave, como os outros 700 e tal que são agredidos por mês, que não têm este tipo de cobertura. Portanto, eu gostava de ver uma discussão séria, não gostava de ver este circo com aquela personagem aberrante a dar entrevistas, a dizer coisas, a falar com uma arrogância e com uma petulância com toda a gente, e por outro lado a ser escrutinado ao limite, inclusive a mostrarem a vida da senhora de uma forma até pouco respeitosa, acho eu. Portanto, tudo aquilo foi muito deprimente e, acima de tudo, não contribuiu para o debate. É que podia-se aproveitar este caso, já se fez este circo todo, para reunir pessoas, ter um debate sério sobre o tema, puxar os partidos políticos, falar de legislação, mas não se fez nada disso. Fez-se apenas um circo à volta de uma aberração de um homem, e nem sequer se defendeu a privacidade da senhora, que alegadamente é agredida. Por outro lado, tem passado entre os pingos da chuva um caso que foi relatado, se não me engano, na Visão ou na Sábado, já há mais de um ano, sobre, alegadamente, a violência doméstica a que a namorada do Sebastião Bugalho era eleito. Pronto, que acontecia com a namorada do Sebastião Bugalho.
Era vítima,
pronto. E, obrigado. E isso é uma coisa que me interessa um bocado mais por uma razão. O José Castelo Branco é uma aberração, que toda a gente percebe, está ali há não sei quantos anos à espera que a senhora, pronto, vá desta para melhor. É um idiota útil neste tema. Mas o Sebastião Bugalho é alguém que está a concorrer a um cargo público, e entre todas as perguntas que lhe fazem, nunca lhe perguntaram se as acusações são verdadeiras ou não. Portanto, nunca lhe deram a oportunidade de se defender em campanha. E já agora, isto para dizer o quê? Quando nós temos os escândalos no PS e no PSD, os ministros, os secretários de Estado, os candidatos são constantemente confrontados com os escândalos em que estão envolvidos. O Sebastião Bugalho, ainda ninguém lhe perguntou isto. E eu gostava que ele tivesse a oportunidade de se defender, porque eu quero saber se um cabeça de lista por um dos principais partidos portugueses ao Parlamento Europeu agride a companheira ou não. Eu gostava de saber isto.
Tiago, já agora, e também para os nossos ouvintes, é bom referir que esse caso da namorada, ou da ex-namorada, não sei, por acaso também não interessa, do Sebastião Bugalho deu origem a um inquérito judicial, pronto, de investigação da polícia. Pelo aquilo que se sabe, a queixa foi, porque é um crime público, a queixa não foi da namorada, e a namorada nem sequer fez declarações para o inquérito, e, portanto, o processo foi arquivado. E, portanto, para todos os efeitos, a explicação do Sebastião Bugalho estará no arquivamento desse processo. Muitas vezes, estamos a falar de um crime que era difícil comprovativo, se não houver, digamos, marcas físicas, não é? Se não houver testemunhas, e, portanto, sobre isso...
Para este caso, interessa muito pouco se o caso foi arquivado ou não. Eu não sei se vocês se lembram de um caso de um juiz... De um juiz que conta que, portanto, uma mulher que foi agredida pelo. Uma mulher adulta que foi agredida pelo marido e pelo amante, não sei se lembram disso, com uma moca, e o caso foi arquivado porque ela era adulta e era aquele juiz, agora não me lembro do nome dele. Pronto, o caso foi arquivado. Bom, e era...
Mas neste caso apenas se sabe que...
O caso ser arquivado não quer dizer que não tenha acontecido. E lá está. Eu estou a dizer, pá, para evitar problemas, eu estou a dizer sempre alegadamente. Ok? Sim. Portanto, a única coisa que eu queria era... tu lembras-te quando foi a história do Cabrita e do acidente, a história do Sócrates e do dinheiro da mãe, ou seja, sempre que houve algum escândalo com alguém na política, em cada campanha os temas vinham atrás deles, não é? E os jornalistas perguntavam sempre, acha que isto vai prejudicar, acha que o povo vai ter esta imagem ou aquela imagem de si? Os temas vinham agarrados. E no caso do Sebastião Bugalho, o tema não existe. Portanto, como estamos a falar de violência doméstica, foi um tema que aconteceu esta semana à custa do circo do José Castelo Branco, eu fiquei um bocado espantado de ninguém perguntar a um dos principais candidatos às europeias um caso que aconteceu no passado e que foi capa de revista. Portanto, eu gostava de saber se alguém vai perguntar, porque isto é um tema que me interessa. Eu quero saber se um candidato pelo meu país... agride acompanhar ou não. Pronto, estou sempre com isso. E ele pode justificar o que quiser. Mas eu gostava de ouvir essa resposta.
Luís, achas que esta questão em concreto da alegada, ou pelo menos arquivada situação de eventual agressão do Sebastião Bugalho à namorada ou ex-namorada, deveria ser uma questão em cima da mesa no caso?
Isso, aí estou de acordo com o Tiago, porque nós vivemos num país onde só se ironiza ou só se desrespeita a vida íntima dos mais fracos, daqueles que podem ser gozados. Eu costumo usar, por exemplo, a maior parte dos nossos humoristas, se vocês repararem bem, nunca satirizam homens do poder ou homens que estão acima destas questiúnculas. É muito fácil fazer uma sátira sobre o Castelo Branco, ou o indivíduo que participa num reality show, ou, portanto, é sempre muito fácil fazer troça e ridicularizar esse tipo de personagens, mas nunca os vemos tocar em qualquer coisa que possa ser mais sensível de alguém que já esteja, como eu costumo dizer, na casta. E o Bugalho é um deles. Como é óbvio, essa questão merecia pelo menos uma questão ou uma pergunta, tal como outras pessoas são sujeitas, outras figuras públicas, a esse tipo de perguntas. E eu não vejo porque não, aí estou de acordo com o Tiago, porque o motivo é que isso não é um assunto que é levantado nos debates, porque isso também dá-nos uma pista sobre o tipo de pessoa que ele possa ser, não é? É a minha opinião.
Pronto, vamos então passar para o terceiro tema. Foi anunciado em Conselho de Ministros extraordinário, porque estas coisas são sempre extraordinárias, a localização do próximo ou do novo aeroporto de Lisboa. Surpreendeu-vos esta decisão de Alcochete?
Pá, me surpreendeu pela rapidez. Eu achei, não estava à espera, eu estava, como vos disse antes de entrarmos no podcast, estava aqui a serrar umas coisas no quintal, e bem, fui correr para a televisão porque vi Breaking News, e eu gosto sempre de notícias assim de última hora, e depois vi que era o aeroporto. E bem, digo-te uma coisa, eu acho que isto foi o lançamento do próximo estudo. É isso que eu estou à espera.
A questão aqui que eu recordo que uma das primeiras reportagens que eu fiz para a reportagem em 1998 foi exatamente sobre o novo aeroporto de Lisboa. E na altura até entrevistei a Portugália, o presidente da Portugália, que já era um tipo entredote e que me foi contando, digamos, a cronologia dos projetos ou das intenções do aeroporto de Lisboa, que se estava a falar desde finais dos anos 60, a princípios dos anos 70, e, portanto, depois dessa reportagem de 1998, já houve várias versões, vários estudos, etc., até desembocarmos nesta decisão, que acho que ninguém acredita que vá avançar tão perto.
Eu ouvi hoje.
Se o governo cair, certamente que o PS, se for do PS para o governo.
Mas olha que aí acho que não. Todos concordaram. Todas as reações foi a dizer esta é a decisão certa. Aliás, o Pedro Nuno Santos é o grande vencedor do dia, porque passado poucos minutos do ministro falar, veio logo dizer, bom, tal como eu tinha dito, portanto, o homem precipitou-se, foi despedido, mas tinha razão. E já toda a gente sabia que esta era a melhor solução, mas quando esta comissão técnica, no tempo do PS, disse que era esta a solução e o Pedro Nuno Santos anunciou, o PSD disse que não concordava, quis uma nova comissão para discutir, para avaliar o que a comissão tinha feito.
Tiago, eu vou te fazer uma pergunta sincera. Vou-vos fazer uma pergunta sincera. Espera lá só uma.
Desculpa lá, Luís, desculpa. Até, também posso responder, porque eu confesso que tive uma tarde muito ocupada e não tive a oportunidade de acompanhar com detalhe as declarações sobre a decisão. Eles informaram quem é que vai pagar, quem é que vai construir. Aliás, e outra coisa, e que infraestruturas é que serão necessárias, porque certamente vai ter que ser necessário mais uma ponte, mais...
É uma terceira travessia, e é suposto arrancar um aeroporto com duas pistas, e está ligado, e ao mesmo tempo do TGV, portanto, para depois fazer
o... Ó Tiago, não nos podemos esquecer que a Ana vai continuar a explorar esse aeroporto.
Sim, essa foi a pergunta do Bloco de Esquerda, que é, quais são os... porque a Ana não queria este aeroporto, e agora a questão é, quais são as contrapartidas que o Governo deu a Avanci? Pronto, essa parte eu já não ouvi, foi a pergunta do Bloco de Esquerda.
Exatamente, essa pergunta era uma pergunta que devia ser colocada na mesa para saber porquê.
É uma pergunta interessante.
E há outra pergunta aqui que é estranha. Vamos lá ver, o Bloco Central vive destes negócios há 5 décadas. Eu por isso acho estranho que eles não tenham avançado com isso mais cedo, porque isso é um chocolate de financiamento partidário.
Houve as construtoras do regime hoje abriram champanhe.
Exatamente, vão todas de pagar. Por isso é que me faz confusão, porque é que isso tem demorado tempo. Ou então, alguém está interessado em...
Houve muito...
Uma mobilização de terrenos, não faço a mínima ideia.
Os lobbies andaram a mexer muito, mas se vocês se bem se lembram, há um ano já tínhamos esta decisão de Alcochete, na altura do Pedro Nuno Santos. E o PSD bloqueou. E passado um ano... decidem exatamente a mesma coisa.
Então, alguma contrapartida que tiveram, eles no final são todos amigos a repartir o bolo. Não sei, eu a única coisa que acho estranha é que não estou a ver um país que tem 120 mil milhões de orçamento de Estado, que o gasta todo, como é óbvio, com uma dívida pública que já deve estar em 270 mil milhões ou 280 mil milhões, por aí. Vai agora meter-se numa terceira travessia ferroviária, segundo me parece, não é, Pedro? Mais um TGV para Madrid, um TGV para o Porto, não é? Que vai até Vigo, se não me falha a memória.
Epá, mas isso é...
Eu
isso
obviamente
é uma coisa,
não vejo onde é que há dinheiro para isso.
Luís, mas para começar, vão sacar fundos com fartura. Depois, vão sacar fundos com fartura, não é? Depois, isso é uma coisa para fazer. Acho que o aeroporto é para começar a funcionar daqui a 12 ou 13 anos. Uma coisa 10. Assim.
Ouvi 10.
Ouviste 10?
10.
10 com as derrapagens, final 15.
Sim, isso é 10.
Porém,
eu
já vejo
tanto engraço,
não é? Pode
ser. Epá, eu cada vez que me lembro do metro na altura da Expo...
Não, e lembro-me também do Alqueva, não é?
Exatamente. Mas, repara, há que ter alguma esperança. Eu fico contente que a solução seja aquela. Eu não consigo explicar porque é que andamos há 50 e tal anos nisto, não é? Isto acho que foi em 69.
Já vinha de Estado Novo esta decisão.
Já vinha de Estado Novo.
Então, a pergunta essencial, que é, este aeroporto é mesmo necessário? E
claro que é, pá. Claro que é necessário.
E a questão é, se é necessário, porque é que a ANA está tão remitente nessa solução?
Epá, eu não percebo porque é que a ANA não tem interesse nisto. Porque uma das perguntas que estavam a fazer é quem é que ia pagar. Ou seja, a ANA vai explorar. Mas eu acho que a construção é paga pelo governo português. Essa parte eu confesso não percebo.
Isso pode estar certo, que nós vamos ter com os custos todos e eles vão ficar com os chocolate. Isso aí garanteu.
Eu não percebo. Eu acho que a Vinci no contrato tinha uma coisa qualquer que tinha que ter não sei quantas pistas, mas eu acho que a Vinci também tinha que meter lá algum dinheiro. Mas por alguma razão, essa é a parte que eu confesso que não percebi, eles preferiram a solução do Montijo. O que eu nunca percebi porquê. Porque não, as ligações ao Lisboa seriam iguais, quer dizer, tinha que fazer a travessia mesmo, o comboio, portanto, não sei. Algum interesse havia. Sei que o PSD, na altura, quando bloqueou, a minha ideia é que eles iam escolher o Montijo, quando fossem governo, para favorecer o que a Vinci queria. Até porque um dos quadros...
Não esqueces que está lá o amigo do Durão Barroso...
Exatamente. Tinham lá um quadro e tudo. Portanto, eu sempre pensei que fosse para aí, mas ir para Alcochete é bom. Não, se é necessário...
Não, Atenção,
que
não é só amigo, é sócio. Quem? O presidente Ana é sócio do Durão Barroso.
Não, eu estou a falar, é sócio, amigo e companheiro de jornada.
Mas
e
repara uma coisa, pensa nisto. O problema é, estavas a dizer se o aeroporto é necessário. Epá, qual é a capital europeia que tem um aeroporto no meio da cidade? É que o aeroporto já foi longe da cidade, mas a cidade foi crescendo até chegar ao aeroporto, não é? E hoje em dia os aviões estão a aterrar, têm quase que encolher os hidráulicos ali quando passam na Avenida de Roma, o aeroporto não, é uma confusão desgraçada, aquele terminal 2 parece as chegadas do Mediterrâneo ali na Grécia.
Pedro, aquilo já não está em condições.
Epá, aquilo é surreal. Não está em condições. Tanta gente.
Aquilo é uma espelunca terceiro mundista, desculpem lá, aquilo é uma espelunca terceiro mundista.
Aquele aeroporto, eu viajo com muita frequência, eu não conheço nenhum aeroporto numa capital europeia tão perto de uma cidade. Nenhum.
Olha que o de Barcelona não está assim tão longe.
Mas é uma vantagem, mas outra desvantagem. Não sei se será uma desvantagem.
Epá, para começar, o aeroporto só tem uma pista. Aquilo é um problema para aterrar e levantar. Se eu estivesse ali a olhar para o Cristo Rei, vês de 2 em 2 minutos as vias a aterrar.
Mas a minha questão é esta. Tu vais aumentar o dobro dos aviões. E sim. O que é que vai acontecer a Lisboa com tanto turista? É que vocês esquecem isto aqui. Aumentar a oferta turística em Lisboa vai tornar Lisboa completamente insuportável.
Pedro, então vou-te dizer uma coisa. Até podiam fazer um aeroporto igual, mas simplesmente tirá-lo dali. As pessoas que vivem no centro de Lisboa, naquele eixo da aterragem, não é? Que aquilo é um caminho definido entre o Cristo Rei e a pista,
mas,
2 minutos a ouvir aviões.
Mas, Tiago, mas aquilo já está esticado, Pedro, aquilo também já está esticado, aquilo tem 30 milhões de passageiros.
Não é só isso.
Tu não podes, por questões de segurança, estar a aterrar tão próximo de prédios. A poluição sonora, mesmo o risco dos aviões...
Tiago, tu tens São Paulo com um aeroporto no meio da cidade. Hong Kong também aterras no meio de prédios.
Sim, olha da Madeira, tu e a Madeira.
Ok, agora estão a falar de ilhas.
Ou de Hong Kong, ou de Macau.
Epá, São Paulo, com o devido respeito, não é na Europa. Eu falei em capitais europeias. Aquele aeroporto, os terminais estão esgotadíssimos. O Terminal 2, que é relativamente novo, né, não tem muitos anos, é uma desgraça. Aquilo parece um curral. E o Terminal 1.
Acordou, Tiago.
E o Terminal 1 está muito, muito, muito cheio. Pá.
A única coisa que eu acho estranha é como é que o Bloco Central, que andava à torre e à morra com isto, puseram-se agora de repente todos de acordo. Isso é que eu acho estranho.
Ah, mudou uma coisa, mas durante muitos anos, eu lembro-me, eu quando era miúdo vivia nos Açores, ia regularmente a Lisboa ter com a minha mãe, e nessa, porque tinha 8 anos, e lembro-me, aquilo estava sempre em obras. Estavam sempre a dar uns toques no terminal e tal. Hoje em dia continua em obras. Portanto, há 40 anos que aquele aeroporto tem sempre umas obras ali, umas coisas a mexer. Portanto, o Bloco Central vai distribuindo umas coisinhas assim. Mas já não chega, claramente já não chega.
A questão aqui é, nós temos assim tanto dinheiro para construir um aeroporto, mais uma...
Isso é outra conversa.
Não, claro, não. Pedro, nós, olha, à custa do aeroporto e do TGV, vamos continuar a não criar uma verdadeira rede de creches públicas para os portugueses poderem ter filhos e não terem que pagar uma fortuna para os meter nas creches privadas. Vamos continuar a desinvestir na educação, no SNS. Nós somos um país pobre e vamos ficar ainda mais pobres. Mas como dizia o Mário Soares, venham as ideias que o arame logo se arranja. Percebes?
Pronto, então, eu só ponho o aeroporto como projeto prioritário ou não?
Ah, não, claro que não. Não, perguntaste. Lisboa precisa de um novo aeroporto? Claro que precisa. É prioritário? Claro que não. Claro que não, porque Lisboa precisa de hospitais a funcionar, o país precisa de creches, precisa do SNS em condições. Pá, os portugueses têm que pagar menos impostos, porque têm salários miseráveis e pagam uma fortuna em impostos. Portanto, precisamos resolver, se calhar, um dos comentadores dizia hoje que, bem, se o governo vai meter dinheiro nisto, se calhar vai tirar do programa Mais Habitação. Portanto, isto é uma manta, não é? Tu tapas a cabeça, tu tapas os pés. Portanto, não é prioridade.
Mas o Estado cobra 12.500 euros a cada português, nunca tenha dinheiro.
Ah, e depois alguém disse que não podemos, que não podemos fazer o hub. Havia alguém que estava preocupado, no meio disto tudo, de o aeroporto tem que ir para o sítio que melhor defende os interesses nacionais. Não interessa, não temos que pensar o que é melhor para a TAP, porque a TAP pode deixar de ser portuguesa, não sei o quê, não sei o quê. Algo cheio serve perfeitamente a TAP, e mesmo que alguém imagine que não é importante pensarmos na TAP, claro que é importante pensarmos na TAP, e algo cheio vai ser ótimo para a TAP. Portanto, eu fico contente que faça o aeroporto em Alcochete. Tenho pena que tenham demorado tantos anos e tenho pena que façamos o aeroporto numa altura que somos pobres, não crescemos com o desenvolvimento europeu como era suposto, com os fundos, e vamos uma vez mais empobrecer ainda mais o país para criar uma infraestrutura, mais uma obra pública, que sendo necessária, é prioritária.
Mas explica-te lá, então, tu advogas na construção, achas que é necessário? Ou não?
Tu perguntaste, Lisboa precisa de um aeroporto? Eu digo sim. Se eu fosse governo, era o que eu faria? Não.
Pronto. E tu, Luís, para acabarmos?
Não, também não avançava a nada, porque acho que neste momento há problemas muito mais graves, pelo menos há que cortar brutalmente os impostos.
Repara, só para dizer isto, se eu fosse o Cavaco, o Dom Barroso, o Sócrates, o Costa, eu não fazia uma autoestrada até o SNS, a escola pública e as creches estarem todas operacionais, em condições e gratuitas. Porque a partir daí, todo o resto do país se desenvolve. Há mais gente a mexer.
Acham que a sociedade civil e até os próprios opinion makers e a comunicação social vai ter essa postura ou vai embarcar nesta onda eufórica de que vamos lá construir finalmente o aeroporto?
Os partidos foram todos... reagiram todos positivamente a Alcochete. Portanto, eu acho que a comunicação social agora vai atrás. Sim, acho que vai ser uma nova Expo. Acho que vai ser uma festa nacional, se calhar até com uma feijoada na ponte, não sei.
Desde que o Bloco Central esteja feliz, está toda a gente feliz.
Pronto, estás então feliz, Luís.
Eu não, já sei que me vou outra vez ao bolso.
Assim é toda a gente,
não é? Ó Luís, mas olha, mas lembra-te, quando estiverem paquistaneses a trabalhar nas obras do aeroporto, pá, lembra-te que a culpa é deles.
Não, a culpa não é deles. A culpa é quem os deixou entrar. Estás a enganar.
Porque não ias para lá tu.
Não, a culpa é quem os deixou entrar.
A Expo e o Alqueva não eram paquistaneses que construíram, sobretudo ucranianos. Na altura estava na moda os construtores, os pedreiros ucranianos. Mas pronto, bom. Tem mais alguma coisa a dizer ou podemos estar por encerrado este nosso...
Epá, eu diria que por hoje está feito. O Luís portou-se bem. Não tive pedido desculpa aos ouvintes.
Claro que temos sempre de falar no seguro para os imigrantes, mas isso já nós sabemos que...
Exato. E deixar isso lá de fora.
Eu não disse isso. Estás a ver como fez as minhas palavras. O que eu disse foi... Para explicar o que seria uma sociedade com segurança libertária, sem Estado, o que eu fiz foi uma analogia para dizer como é que isso resolveria numa sociedade livre. Vocês continuam a mostrar as coisas.
Uma libertária não é livre.
É claro que é. É a não existência de coerção. Coisa que vocês, com o vosso Estado, têm coerção. Só para terminar, isso foi uma comparação para vos mostrar que não pode, numa sociedade onde existe a propriedade privada, como é óbvio, essa propriedade privada tem que ser protegida e não podem entrar pessoas nessa propriedade privada à lagardère, não é? Não pode ser como as pessoas desejam. Portas abertas acaba sempre num desastre.
Pronto, está o recado reiterado. Bom, Luís e Tiago, foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Voltamos na próxima semana. Até lá vai haver mais debates e mais temas, certamente, para discutirmos. Um grande abraço para os dois.
Abraço.
Abraço.